Bom, lá vamos nós. Bem-vindos ao 1974. Eu sou o Daniel Chalfon. Esse aqui é o podcast para quem já passou dos 50 e ainda acha que a vida vai ser mais interessante daqui para frente. Eu tô aqui para dizer que é mesmo. Então vamos que vamos. Nossos convidados aqui vão confirmar isso também, vocês podem ter certeza. Esse é o nosso primeiro episódio. Talvez alguns de vocês já conheçam a minha voz lá do Astella Playbook, podcast tecnologia e empreendedorismo que eu apresento já há 8 anos. Então, talvez alguém se encontre por aqui, mas aqui o papo é outro. É totalmente outra coisa, uma iniciativa pessoal minha. Aqui a gente vai falar sobre saúde, relacionamento, carreira, família, viagem, cultura, tudo aquilo que faz aquela diferença para a gente viver a nossa vida depois dos 50 super bem e mais do que viver a vida, fazer o nosso melhor depois dos 50, né? Acredito fortemente nisso, né? Que essa é a fase que a gente vai fazer a melhor da nossa vida. E vamos que vamos. É uma felicidade, uma honra, um orgulho começar hoje com Marcelo Ottona. Marcelo, nosso convidado aqui, é doutor em geriatria pela USP, coordenador da pós-graduação em geriatria na Faculdade do Albert Einstein. Geriatra clínico há 18 anos, Marcelo Ottona, tá aí na área. Muito obrigado por você ter aceito o convite aqui, vai ser o cobaia aqui do nosso projeto. Muito obrigado, Marcelo, por você estar com a gente.
Imagina, prazerzão. Obrigado, Daniel, pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre envelhecimento, que acho que é o assunto aí da moda e acho que é o que eu me proponho a fazer aí nos últimos anos. Espero que o pessoal goste aí, que a gente fale bastante coisa legal.
Bora, vamos lá. Cara, vamos começar pelo começo. Acho que vamos começar pelo quando começar a se preocupar. Muita gente fala, vou buscar um geriatra quando eu ficar velho. Quer dizer, já foi, né? Então, qual é o momento que você tem que começar a se preocupar com o envelhecimento?
Acho que tem uma questão muito pessoal, né? De quando individualmente a gente entende que isso é necessário. Mas o que eu, como profissional, venho observando no decorrer dos anos é uma busca cada vez mais precoce pelo profissional geriatra, né? Se há 20 anos atrás quem chegava ao meu consultório era prioritariamente um idoso já com muitas condições, às vezes graves, de saúde, e entendia que o geriatra poderia ajudar ele a ter uma melhor qualidade de vida, mas muitas vezes já com muitos problemas. Hoje a gente vê também um outro lado, que é com a longevidade, que é com o estudo da longevidade, as pessoas vivendo mais. Aquelas pessoas que enfrentam muitas vezes em casa um problema com os pais, com os avós, e aí chamam a atenção para o processo de envelhecimento e falam, opa, talvez eu precise olhar para isso antes, né? E aí, a partir do momento que você entende que tem um profissional que tem uma formação genérica, clínica, que pode te ajudar, e existe esse match, né, que eu falo que às vezes a relação médico-paciente é muito uma questão de ter uma reciprocidade ali, de confiança, né, de match mesmo, né, de empatia. Acho que quando existe isso, esse é o momento de você buscar. Olhando do ponto de vista cronológico e biológico...
É, isso que eu ia te perguntar, tem um padrão que você está enxergando?
As grandes mudanças do processo de envelhecimento, ou inicial, as primeiras mudanças, elas começam a ser mais evidentes na faixa dos 40, eu acho, né? Que é quando a gente começa a ter maiores percepções em relação ao envelhecimento, especialmente questões físicas, né, do envelhecimento. Porque eu acho que intelectualmente, cognitivamente, não é aos 40 que as pessoas se sentem, claro, né, mais velhas. Mas acho que fisicamente, a partir dos 40, começa a fazer mais sentido, fisiologicamente também. E acho que esse é o momento de buscar como prevenção mesmo, né? Ou seja, o que, que eu estou fazendo e o que, que eu posso fazer de melhor para chegar lá na frente com a melhor condição possível.
E Marcelo, na oposta, né? Acho que talvez a minha geração, você é um pouco mais novo que eu, mas a minha geração, acho que a primeira geração a falar muito, né, de longevidade, de envelhecimento e tudo mais, de uma maneira bacana, né? Acho que antes era uma coisa talvez meio tabu, era ficar velho, né? Aquela coisa. E se a gente for ver, né, tem muita gente que não pegou essa onda, né? Tem muita gente bacana aí com 60, 70, 80 anos. A pergunta vale para agora o contrário, né? Tem um limite? Né? Tem uma hora que, putz, meu, agora tarde demais, né?
Acho que não. Acho que não tem um limite, porque é isso que eu falei para você. Assim, o geriatra, especialmente para o idoso com múltiplas condições ruins de saúde, né? O geriatra, ele é um médico que faz o papel do manager daquele contexto de saúde. Porque o que acontece é que quando não existe esse manager, que às vezes não precisa ser geriatra, existem bons e ótimos clínicos cardiologistas que têm esse dom de fazer esse gerenciamento. Mas eu acho que o geriatra, ele tem a formação para desenvolver essa centralização de cuidado. Então ele é o que... não permite que aquele idoso fique muito na mão do especialista, porque às vezes ao ficar muito na mão do especialista, ele pode perder em algum momento...
A sutileza, sim?
A sutileza, ele pode entrar muito no mundo do ultra especialista... E perdeu outras coisas acontecendo em paralelo que podem fazer mal para ele em algum momento. Então, eu acho que o geriatra, ele é, às vezes, o manager que vai fazer esse contato. Então, ó, eu vou contactar o seu cardiologista, mesmo que você ouça o teu cardiologista, por exemplo, porque você tem uma insuficiência cardíaca grave que você precisa dele... Mas eu vou ser que vai fazer o meio de campo entre o cardiologista e o teu neurologista, porque... Você tem doença de Parkinson, por exemplo. Então, o geriatra nem sempre é o profissional que vai substituir especialistas. Porque com o grau de desenvolvimento e tecnologia que a medicina vive, eu privar as pessoas de um ultra especialista para doenças específicas talvez seja ruim para essa pessoa.
Claro, claro, claro.
Né? Então, claro. Eu acho que não tem limite, mas óbvio, quanto antes eu começar... maior a chance de eu ter o desenvolvimento bem-sucedido ali, o envelhecimento bem-sucedido, e evitar que aquela pessoa viva as piores condições de determinadas doenças.
Boa. Bom, vamos pular já para um tema que acho que esse sim está muito na moda, né? Massa muscular, né? Então, acho que não tem podcast por aí, não tem post no Instagram, não faltam posts no Instagram e tudo mais, pessoal olhando muito. Então, vamos lá. Conta um pouco, primeiro um pouco do lado científico, né? O que acontece, né? Parece que liga um botão, né? E a perda de massa muscular passa a ser intensa e silenciosa, né? Então explica um pouco desse fenômeno.
A gente chama de sarcopenia, né? Esse fenômeno. O que é a sarcopenia? Sarcopenia é a perda de massa muscular que vem acompanhada da perda de força, consequentemente, muscular, que acontece no processo de envelhecimento. É um fenômeno que vai, a perda de massa e de força muscular, ela vai acontecer indubitavelmente, né? Ou seja, não tem como você evitar que isso aconteça. Tem como você minimizar ao máximo a perda, porque se ela atingir determinado patamar, provavelmente você vai vislumbrar aquilo que a gente não quer no envelhecimento, que é a perda de autonomia, a perda de funcionalidade, dificuldade em mobilização, que é tudo aquilo que a gente entende que é um envelhecimento limitado, né? Então, os estudos sugerem que a partir dos 40 anos, se não existe esse cultivo de massa muscular, ele tende a se acentuar, ele tende a ocorrer, especialmente na quinta para sexta década, né? Assim, acho que ele é mais importante ali a partir dos final aí da sexta década, né? Começo dos 60 anos, ele é mais evidente, mas aos 40 a gente já evidencia isso. E além disso, para ajudar as nossas decisões médicas, diversos estudos científicos no decorrer desse tempo no qual a gente tem falado de evitar a perda de massa muscular, entenderam o quanto o exercício resistido muscular contribui para a saúde como um todo. Não só para a saúde muscular, né? Mas também para outras, para outros domínios da saúde, né? Como o cognitivo, como o próprio aeróbico e cardiológico. Né?
Fala um pouco disso, assim, o aeróbico versus o exercício de resistência, né? De força.
Na década de 70, a gente achava que a grande vacina para a doença coronária, cardiovascular, cérebrovascular, que são aí as maiores causas de mortalidade no processo de envelhecimento, que a vacina era o exercício aeróbico, tanto que Cooper...
Fazer Cooper, minha mãe falava, vamos fazer Cooper.
Cooper é o principal autor que estudava, né, o exercício aeróbico de baixa intensidade e de longa, né, duração, dependendo, obviamente, do padrão, e entendia que o treinamento aeróbico era o grande benefício que as pessoas poderiam ter no processo de envelhecimento para prevenção cardiovascular. Não é mentira, né, que o exercício aeróbico e a melhora da aptidão cardiovascular ela é importante, mas o que foi sendo descoberto no decorrer do tempo é que a associação entre o exercício aeróbico e o exercício muscular com um apêndice do treino do equilíbrio, no final das contas, é o conjunto de melhor atividade e exercícios que uma pessoa que está no processo de envelhecimento pode fazer. Por quê? Porque existe ali, muito claro hoje, o quanto o exercício aeróbico ajuda também no ganho de massa muscular, ou seja, aquele músculo que você treina no exercício resistido para crescer, ele precisa também de uma melhora aeróbica. E para o idoso em específico, a gente sabe que algumas alterações fisiológicas do envelhecimento contribuem para a perda de reflexo. Então, o treino do equilíbrio, ele traz também um benefício. Acho que muito, muito desse conhecimento a gente deve ao Tai Chi Chuan, né? Que olha, acho que foi um grande marco o estudo do Tai Chi Chuan no processo de envelhecimento. Então, se você for à literatura ali, você vai ver muito alguns exercícios de equilíbrio com essa pegada oriental, também mostrando muito benefícios no processo de envelhecimento. Então, hoje a gente sabe que essa tríade ali, né, de exercício resistido, exercício aeróbico e equilíbrio é o melhor conjunto de atividades que você pode fazer para o processo de envelhecimento. Leia-se exercício resistido de várias formas, né? Uhum. Assim como o exercício aeróbico de várias formas.
Não precisa necessariamente correr o Ironman, não precisa isso. Também, né? Exatamente.
Porque tem, por exemplo, alguns assuntos interessantes que são legais, né? Então, a gente tem uma associação de longevidade com alto VO2.
Uhum.
Então, tem alguns estudos que mostram, quanto melhor o seu VO2, ou seja, quanto melhor a sua aptidão cardiorrespiratória, que é muito treinada ali nos exercícios aeróbicos, quanto melhor, maior a chance de você viver mais, né? Com exercício resistido, a gente tem ali alguns estudos mostrando que o exercício resistido ele é bom, mas que aquele exercício resistido onde você tenta sempre uma pequena superação, ou seja, com aumento gradual de carga, desde que obviamente não te gere lesão, que esse é o melhor dos exercícios resistidos. Ou seja, fazer exercício resistido para manter não é tão bom, é melhor do que não fazer, mas não é tão bom quanto... Deixa eu colocar um quilinho aqui a mais, fazer umas repetições a mais e tal. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem, mas isso é legal, porque já dá para entender um pouquinho essa questão do equilíbrio, né? Ou seja, fazer é melhor do que não fazer, mas se é para fazer da melhor maneira possível, vamos tentar, né, com esses detalhes ali de melhora, de enfim.
Super. E tem muita gente que fala, gente, né, de 70, 75, 80 anos, você fala, putz, mas eu nunca fiz, eu nadei quando era jovem, aquela coisa toda, assim, né, e ficou 60 anos parado. Dá para começar em qualquer idade, né?
O exercício de qualquer natureza, ele é uma das intervenções mais claramente benéficas, independente da idade que ela começa, né? Então, ou seja, não existe um momento onde você fala a pessoa não pode fazer, não deve fazer. O que existe é, obviamente, uma percepção do nível, né, da intensidade e de como começar, né? Porque se alguém que nunca começou vai ali, se matricula numa academia e faz uma, né, com todo respeito ali, um treino padrão de musculação, e não tem alguém por perto ali, a chance dessa pessoa que nunca fez e que tem 70 anos se machucar é muito grande, né? Então, acho que tem que também ter esse cuidado de como começar, a melhor maneira, com alguma instrução próxima, especialmente para essa pessoa que nunca fez, né? Porque a última coisa que a gente quer é realmente conseguir convencer uma pessoa de que ela precisa fazer uma atividade física, e aí, no primeiro mês, ela se machuca a ponto de
se quebra inteira.
Reforçar a convicção de que ela não deveria ter feito, entendeu? Mesmo, foi um erro, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado.
Bom, diretamente correlacionado com isso, obviamente, tem a nutrição, né? A febre da proteína agora, né? Fibras, proteína, tudo mais. Vamos falar um pouco de alimentação, vamos falar um pouco de suplementação. O que a gente tem que buscar? O que a dieta tem que ir mudando ou não depois dos 50, depois dos 60? E principalmente nessa visão da questão da massa muscular, né? O que a gente tem que estar atento?
A partir do momento que a gente tem uma sarcopenia, que é uma tendência a partir de uma determinada idade, se você não cuidar, existem outras alterações no processo de envelhecimento, muitas vezes, que prejudicam a ingesta proteica. Então, o jovem que não atinge meta proteica é menos grave do que o idoso que não atinge meta proteica. Porque o jovem que não atinge meta proteica, ele não perde músculo, se ele está fazendo atividade física regular e tal, né? Ele não tem, a perda, ela é muito tênue perto do idoso. Então, para o idoso, não atingir meta proteica é um pouco pior do que para o adulto jovem. Além disso, como ele já tem uma perda esperada para o processo de envelhecimento, e existem alterações do paladar, às vezes medicamentos que ajudam a mudar um pouquinho o gosto da comida, dentição, muitas vezes, que não contribui. E aí isso tudo faz com que essas pessoas comecem a adaptar a dieta para uma dieta com uma base maior em carboidratos, né? E aí menos proteína, mais carboidratos. Já num momento onde o metabolismo sofre uma alteração, onde muitas vezes não existe atividade física, né, acaba sendo ali um conjunto de alterações que contribuem para que essa pessoa não só desenvolva doenças metabólicas, como ganhe peso e faça outras coisas não tão boas para a saúde.
E ainda no tema da proteína, né? Você falou da meta proteica. Se você não chega naquela tua meta num dia ou dois, alguma coisa assim, isso é recuperável na semana? O cara fala assim: ah, mas hoje eu não comi, só comi pãozinho e macarrão, mas domingo tem churrasco lá, vou comer só carne, né? E faz sentido isso na semana ou perdeu, perdeu?
Não, eu acho que faz sentido. Não sei se tanto com carne vermelha, porque a carne vermelha do churrasco, ela não é a melhor carne vermelha ali, né, para você. Uma coisa é você atingir a tua meta proteica comendo um baby beef de 150 gramas bem passado ao ponto ali no almoço da quarta. Outra coisa é você atingir a sua meta proteica semanal comendo cupim, picanha e
Claro.
outras carnes muito gordurosas de uma
Coraçãozinho,
vez
né?
só, né? Então, sem demonizar também a carne vermelha, porque é verdade que muitos estudos sugerem que diminuir a quantidade de ingesta de carne vermelha pode ser benéfico, desde que você atinja a meta proteica de outras formas, né? A gente tem muitos vegetais que te oferecem proteína, ervilha, grão de bico, os próprios derivados do leite, para quem não tem ali alguma intolerância, até as carnes brancas, né, que são muito bem-vindas, então, e outros grãos que a gente sabe que tem bastante proteína. Então, eu não vejo problema de a gente diminuir um dia e no outro comer um pouco a mais. Acho que não é essa a questão, desde que você trabalhe músculo, né? Desde claro. Que você cultive músculo, faça exercício resistido. Mas hoje, com o avanço também da nutrição, você começa a não ter muita desculpa para não atingir meta proteica. Claro. Porque o teu iogurte que vende no supermercado te oferece aumento de ingesta proteica. O queijo cottage que você come, ele oferece mais proteína. Então, existe todo um mercado hoje que contribui um pouco para que você atinja essa meta proteica. Tem ovo, eu não falei aqui, que apesar de por muito tempo ter sido demonizado como o problema do colesterol, é claro que excesso da gema ali pode aumentar um pouco o nível do colesterol, mas hoje tem muitos estudos que sugerem que é seguro você comer um, dois ovos, mesmo que você tenha colesterol alto e desde que você cuide desse colesterol e tenha os outros cuidados com a sua saúde para prevenção.
E tem uma formulinha básica, assim, de meta proteica para homens e mulheres de acordo com o peso?
A gente costuma trabalhar para o idoso numa meta mínima de 1,2 gramas por quilo de peso.
Homens ou mulheres?
Homens ou mulheres. Vai ser mais fácil para o homem, muitas vezes, atingir isso. Então, mas é uma boa meta, 1,2. Agora, uma pessoa jovem, adulto ali com 40, ele pode usar essa meta e bater 1,5 gramas de proteína por dia, assim, tranquilamente, né? Até algumas contraindicações a um consumo de bastante proteína que a gente tinha algum tempo atrás, que eram doenças renais, hoje já meio que caiu por terra, ou seja, não existe mais uma contraindicação assim, absoluta. Olha, essa pessoa não pode comer proteína porque faz muito mal. Acho que tem contraindicações relativas, focais, mas na maior parte das vezes as pessoas podem consumir. E acho que essa conta de 1,2 é uma boa conta aí pra gente.
Ah, legal. E fibra?
Fibra, intestino, no processo de envelhecimento, o intestino piora a motilidade, né? Além disso, é comum que as pessoas tenham mais dificuldade para evacuar. As fibras são fontes muito importantes ali de melhora da digestão e da formação do bolo fecal. Então, essa é a primeira grande benefício das fibras. Junto com água e com movimento, vai ajudar no funcionamento intestinal. E a fibra tem uma outra vantagem, que é a diminuição da absorção de gorduras, né? Então, quando você come uma dieta rica em fibra, você, além disso, você dificulta a absorção de gordura daquela dieta que você está ingerindo junto com fibra, né? Então, tem essa importância, que também a gente tem uma coisa muito legal que eu não falei, que é a proteína, né? A proteína, ela tem um bom padrão de saciedade. Então, às vezes, você comer um pouco proteína, começar a sua dieta comendo mais proteína, por exemplo, no café da manhã, isso te tira durante o dia, às vezes, a vontade de comer carboidrato, de comer outras substâncias ali que vão te fazer ganhar peso. Mas fibras, acho que o grande benefício aí é um pouco essa, né? De diminuição de absorção de gordura e de melhorar o trânsito intestinal. E consequentemente, hoje com que a gente fala tudo de o intestino é o segundo cérebro, um monte de produção de imunidade que a gente tem, que acontece no intestino. Então, você fazer o seu intestino funcionar bem não é simplesmente você ter a barriga não estufada, é você ter uma imunidade boa, é você estar saudável, né? Ou seja, existem todos os outros benefícios aí.
Boa. Vamos a ele, o álcool. Eu já te contei isso, né? Há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, busquei meu primeiro geriatra e na época ele me falava: não, toma uma taça de vinho toda noite, vinho tinto. Uma só, ele falava. Eu nunca fui um cara de tomar muito vinho até então, né? Eu nunca fui de beber muito, mas vinho não era um negócio que eu tinha muito no meu radar. E aí eu falei: não, o médico mandou, vou fazer, com prazer.
Sim.
E pô, fiquei anos e anos e anos, tô nessa até hoje, você sabe disso, não mudou. Mas de lá pra cá, isso morreu, né? Assim, assunto álcool, flavonoides e tudo. Cara, assim, não se vê mais nada, né? Também toneladas de estudos, podcasts e fala-se muito por aí. E aí, existem níveis seguros? Essa recomendação realmente caiu? Onde nós estamos em 2025?
O mais importante para a gente falar de álcool, e eu vou te colocar aqui uma dualidade complexa que a gente vive, né? Quando a gente olha para aquele estudo dos Blue Zones, que talvez você já ouviu falar, né? Que é o estudo dos lugares no mundo onde as pessoas são mais longevas, as cinco principais locais onde as pessoas vivem mais. Em três deles existe esse consumo de vinho, né, ali em doses pequenas, né? Duas na área mediterrânea ali, que é Sicília, Sardenha e Grécia, né? Icária na Grécia, se não me engano. Tem um pouco ali no Japão, a história do saquê ali, que também é uma coisa que eles às vezes consomem um pouquinho. Mas tem outros dois locais, que um é na Califórnia, né, que é uma comunidade adventista ali, né, em Loma Linda, se não me engano, na
Não, não é linda,
Califórnia,
é isso aí.
Loma Linda, isso. E a outra é na Costa Rica, que é uma comunidade de agricultores, ou seja, não bebem, não tem bebida na comunidade de agricultores ali, né, eles são. Então, dentro dos próprios locais onde as pessoas vivem mais, você tem alguns lugares onde as pessoas têm o hábito, né, do vinho uma vez ao dia, do álcool em pequena quantidade, e você tem lugares que não tem. Então, essa dualidade, para mim, já justifica a nossa discussão, né? Então, se a gente olha para a nossa realidade, pessoas urbanas que vivem normalmente num estresse acima da média, numa correria, né, multitarefas, nem sempre conseguindo ter os melhores hábitos alimentares e de atividade física e de sono que a gente poderia ter. A gente tem dúvida se é o copo de vinho por dia que vai fazer com que você viva melhor, se você não consegue fazer todo o resto, tá? Então, olhando um pouco para essa realidade e olhando, obviamente, para muita ciência que é feita o tempo todo, a gente chega à conclusão que não existe mais dose segura de álcool, porque ela não vem sozinha. Se você mora ali na Sardenha, entendeu? E você faz ginástica, e você come dieta mediterrânea, e você dorme bem as suas 8 horas, e você tem uma qualidade de vida sensacional, talvez uma tacinha de vinho para você não vai fazer mal. Mas não é a realidade da maior parte das pessoas. Então, acho que o olhar do conjunto e como o envelhecimento é multifatorial também nos seus hábitos, a gente tem batido nessa tecla de que não existem doses seguras, porque, especialmente num país como o nosso, isso abre uma avenida para o consumo
Pois é.
inadvertido, muitas vezes de álcool, que não é propriamente uma bênção.
Mas vou fazer aquela. Bom, você tem paciente pra caramba, eu sei disso, e você convive com muita gente, mas assim, fazendo aquela conta do data padaria, assim, né? Tipo, instituto de pesquisa que nós mesmos, assim, pessoalmente eu vejo todo mundo falando muito, mas eu vejo. Assim, eu tenho pouquíssimos amigos, assim, que realmente falam: ah, agora eu não bebo mais nada, né? Assim. Você tem sentido isso no teu data padaria aí?
Eu tenho sentido que os jovens têm bebido menos. Isso é muito claro para mim, né? Que os jovens da nossa geração têm entendido um pouco, da mesma forma que eles têm buscado mais saúde, mais prevenção, eles têm bebido menos. Mas eu falo que é
Mas não
muito.
estão buscando cannabis no lugar?
Eu acho que muitas vezes tem gente buscando, né, o cannabis, especialmente para lidar com essa ansiedade, com esse estresse, né? Ou seja, e eu falo que tem uma coisa que é o valor, né, Dani? Que é o valor é aquilo, o que você está disposto a abrir mão para atingir os seus objetivos, né? Então, você faz tudo perfeito, você se cuida. Você faz atividade física regular, você cuida do seu sono, você relaxa, medita, reza, você tem ali o seu tempo de reflexão. Poxa, será que é a sua tacinha de vinho mesmo? Você está entendendo? Então, eu como médico, eu falo de ciência, mas eu também entendo que são escolhas, né? Assim, no final do dia, e que acho que tem as escolhas. Então, se eu puder escolher, se eu tenho um consumo de vinho leve, eu não acho que esse é o principal dos fatores, desde que a pessoa entenda todos os outros, né, bons hábitos que ela tem que fazer, né?
O
Você acha que
consumo de vinho leve também. Tem o pesado, tem o leve, é tudo.
posso te contar uma história que eu acho interessante que aconteceu hoje? Eu atendi um padre no
Olha.
consultório hoje, um senhor de 80 anos, um padre. Ele está aparentemente com um quadro até talvez depressivo, talvez um quadro até demencial inicial, eu tenho dúvidas, foi a primeira vez que eu vi ele. E ele acabou de vir de uma internação, que ele teve múltiplas quedas, acabou sangrando a cabeça, precisou fazer uma cirurgia para tirar o coágulo e tal. E aí a moça que trouxe ele, que é ali do convívio, né, que ajuda ele ali no dia a dia, falou que, assim, desde que ela o conhece há 30 anos, o padre bebe muito. Então, não estou fazendo julgamentos aqui, nem falando de religiosidade, mas eu ainda sou judeu, eu fico pensando, na minha concepção, o etilismo, para um religioso, assim, para um padre, não é algo tão comum, né? Mas olha como é aceito. É aceito a ponto de ele mora numa casa, num colégio ali de religioso, e as pessoas compram para ele bebida. E nos últimos 10 anos compravam bebida para ele. Não era ele que ia no supermercado e comprava. Então, a bebida alcoólica, eu não quero fazer nenhum julgamento de valores, pelo amor de Deus, mas a bebida alcoólica, ela é tão bem assenta na nossa sociedade que um padre semi-aposentado, vivendo numa escola, é municiado de garrafas de aguardente semanal, porque é idoso, dá a bebidinha que
Não é
ele
o
gosta.
vinhozinho da comunhão, né?
Não é aguardente, né? E não é uma condição, não estou falando de uma condição social não privilegiada, estou falando de um,
Claro, claro.
né? Então, ele é tão bem aceito o álcool na nossa sociedade que, né, que às vezes a gente vê isso acontecendo. Eu acho que isso vai mudar. Acho até que tem outras coisas que estão contribuindo para, né, para mudar um pouco esse olhar.
Tem, não, e tem toda uma indústria, enfim, isso aí é todo um outro papo, vamos deixar para uma outra conversa.
Com certeza.
Vamos falar um pouco também de outra coisa que está muito bem aceita por aí, que é a suplementação. Tem uma infinidade, eu separei três aqui só para a gente falar rapidinho, né, que eu acho que 110% dos seus pacientes devem te perguntar hoje em dia. Então vamos lá, creatina.
Existem estudos, robustos que mostram que a creatina tem um benefício muscular para qualquer pessoa, né? E assim, então, quando a gente fala que a sarcopenia é uma realidade, que o exercício resistido é algo que é bom para o processo de envelhecimento, a creatina entra como um aliado para melhorar desempenho muscular,
Boa. Mas tem
né?
estudo que fala da creatina sem o exercício? Existe algum tipo de correlação? Não.
Eu desconheço, tá? Todos os estudos foram com intervenção de exercício. Você pode questionar o grau da intervenção. Se são exercícios resistidos mais elásticos, mais leves, que muitas vezes é o que se faz nos idosos, ou se é realmente academia com peso, né? Isso você pode questionar. Mas ela é uma, né, uma substância que melhora contratilidade, desempenho muscular. Então, se você está buscando isso, faz sentido. É importante só reforçar que alguns cuidados que às vezes não existem para quem toma creatina e que merecem atenção é primeiro a dose. Às vezes as pessoas exageram um pouco na dose. Os estudos em idosos são feitos com 3 gramas de creatina por dia. Mais jovem, eu tomo 5, eventualmente você tem mais massa, você é maior, tá tudo bem. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado na dose, não é assim, ó, 10 gramas de creatina.
Claro.
Segundo aqui, você precisa ter um bom consumo de água enquanto no dia que você usa a creatina, porque quando você não tem um bom consumo de água, ele pode trazer alguma sobrecarga para o rim, né? E por último, que a gente já falou, obviamente, vamos fazer exercício com a creatina, porque
Claro.
a gente até sugere que as pessoas tomam todo dia, mesmo no dia que você não faça exercício, mas o ideal é que você, quanto mais fizer, maior vai ser o benefício.
Ah, legal. Ômega 3.
Uma última
Ah,
coisa da
claro.
creatina. Existe algumas estudos falando do uso da creatina para melhora cognitiva, tá? Esses estudos eles já não são tão robustos quanto os estudos em melhora da
Da
musculatura,
musculatura.
né?
Mas começa a
Então
surgir, né? Eu já vi
começa a
falando
surgir.
aí de uma dosagem maior, né, para
Mas aí é importante também entender que muitos desses estudos são com idosos que fizeram atividade resistida e melhoraram a cognição. Então você fica sem saber um pouco, né? Claro que existem todos os métodos estatísticos para você diferenciar e isolar os fatores envolvidos, mas aí você fala, bom, melhorou a cognição de quem fez exercício resistido e tomou creatina. Então eu precisava ter um grupo ali que não fez e que tomou creatina para ver se melhorou também. A gente não tem esses estudos
tem
ainda.
ainda. Legal. Então tá bom. Bom, próximo elemento aqui, ômega 3.
Ômega 3. Existem diversos estudos grandes para entender o benefício do uso do ômega 3, especialmente em prevenção cardiovascular, que foi pelo qual o ômega 3 surgiu. Ômega 3 é uma boa gordura que você tem como fonte em diversos peixes, né? De mar gelado, como atum, salmão e tal.
Mesmo nesses que vende aí, esses. Porque salmão no Brasil que vende não é salmão. Atum enlatado.
Truta salmonada, né? É difícil
É
dizer. A
difícil.
fonte provavelmente deve mudar, né? O atum que é criado em Campos de Jordão ali no tanque, ou. O
Só no aquário
salmão
ali, né?
é difícil a gente saber, mas teoricamente o peixe de mares gelados que pesca é ali pescado, ele tem essa maior concentração, mas não é o único local. Por exemplo, nuts, né, é uma fonte também de ômega 3. Então,
Ia, né?
existe sim, existe algumas fontes, né? A gente vê, mas o ômega 3 surgiu como um fitoterápico ali, como uma gordura boa em estudos para prevenção cardiovascular, naquela história da estatina. Pô, estatina não é bom para todo mundo, vamos usar ômega 3, né? O que a gente sabe que é uma falácia. Estatina é um remédio que, né, amplamente ali estudado e divulgado, que faz muito bem à saúde e prevenção cardiovascular para quem precisa. O ômega 3 não mostrou na maior parte dos estudos os mesmos benefícios ou benefícios que justificassem o seu uso para quem tem alto risco cardiovascular. Um estudo ele fala que melhora um pouco triglicérides. Então, para aquela pessoa com alto risco cardiovascular, que tem triglicérides alto, talvez você poderia usar o ômega 3 para melhorar
Entendi.
isso. Mas eu não tenho motivo para sair dando o ômega 3. Agora, é uma gordura boa. Né? Então, poxa, você vai brigar, né, para a pessoa não usar? Não, vou brigar para a pessoa não usar, mas eu preciso mostrar para ela que ela está ingerindo um suplemento numa indústria de bilhões, né,
Claro.
que é a indústria de wellness, e ela tem que entender se vale a pena ela gastar dinheiro com isso, ou ela poderia estar gastando com o personal dela, por exemplo. ela não.
Boa. Suplemento número 3, vitamina D, óbvio.
A vitamina D, os maiores estudos de vitamina D são em pessoas idosas com algum grau de perda de massa óssea, especialmente. Então, mulheres depois da menopausa, especialmente, são maiores candidatas a desenvolver osteoporose, e aí a vitamina D entra como um aliado para minimizar o risco da osteoporose. No homem, também acontece a deficiência de vitamina D, e a gente tem benefícios do uso no homem idoso também para prevenir osteoporose. A gente sabe que a osteoporose no homem é menos frequente do que na mulher, apesar de existir e bastante. Então, esse benefício é muito claro. A gente tem a gente tem uma epidemia de baixa produção de vitamina D, porque a gente está todo mundo embaixo da luz branca dentro do consultório de escritórios o dia inteiro, então você não toma sol, e a gente precisa do sol para produzir vitamina D. Então, mesmo às vezes que você consuma e tem uma boa absorção, você não transforma a vitamina D na sua forma ativa, que isso se dá com um pouquinho de exposição solar, né? Só que tem alguns estudos que sugerem que a vitamina D tem uma contribuição também muscular, né? Então, idosos sarcopênicos, que a gente promove intervenções com reposição de vitamina D para quem tem deficiência, e exercícios resistidos musculares, eles melhoram desenvoltura também com vitamina D. Então, faz sentido a vitamina D para quem tem deficiência, né? Especialmente quando se aproxima mais aí a idade realmente idosa, mais próximo de 60 anos. É questionável, né, entre os 40 e 60, mas se a pessoa gosta de fazer atividade física, muscular, eu acho que se ela tem a deficiência, o benefício indireto é bom, ainda mais pensando na sarcopenia a longo prazo.
Boa. Você falou o negócio da indústria, assim, tem algum suplemento assim que você vê muito paciente falando, perguntando, questionando, e que tem zero comprovação científica, assim, é só dinheiro sendo jogado fora, assim?
Não se assusta com o que eu vou te dizer agora. É 98% dos suplementos. Por que que eu falo isso sem medo? Não é que, assim, a medicina baseada em evidências, ela é uma medicina que ela é embasada por grandes estudos científicos, normalmente populacionais, e estudos de intervenção, né? Controlados, randomizados, né? Ensaios clínicos, né? Que acontecem ali de maneira cega e que são acompanhados por anos, né? São estudos caros. Então, eu não tenho como o laboratório que produz ômega 3 patrocinar um estudo de centenas de milhões de dólares por 30 anos para chegar à conclusão e vender um ômega 3 por R$50, entendeu? Não faz sentido.
Claro.
Né? Faz sentido você fazer isso e começar a vender o remédio por R$500, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Por R$1.000, por exemplo, os análogos ali do GLP-1, né? Que a gente tem falado bastante aí das canetas injetáveis. Então você faz estudos científicos robustos, você descobre medicações e aí você investe e tem um retorno financeiro.
Ah, então, você tem patente,
a maior parte dos suplementos faltam, às vezes, dados científicos, e quando eles existem, eles muitas vezes não são esclarecedores, né? E ao contrário do que muitas pessoas acham, existem alguns suplementos e vitaminas que, quando consumidos em excesso, podem trazer malefício, né? Então, já vimos estudos que suplementação em altos níveis, por exemplo, da própria vitamina D, pode trazer complicações de calcificação de grandes vasos e artérias, né? Prejudicando aí a saúde cardiovascular. Vitamina E aumenta a incidência de câncer em excesso, né? Mas o que é o excesso? Não é o que tem num comprimidinho de Centrum ou de uma vitamina similar. É a pessoa que toma ali muito mais do que precisa. Então, a verdade é que a maior parte desses suplementos que a gente vê aí na indústria de wellness faltam evidências científicas, que é tudo muito anedótico, né? Caso controle, tipo, ah, eu tomei e melhorei. Na minha experiência. Você não tem mais espaço para mim na minha experiência. Você só usa na minha experiência para quando não existe ciência comprovada, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas acho que a gente tem que ser maleável também, entender que é um mercado que está crescendo, e está crescendo porque as pessoas querem buscar mais saúde, então a gente tem que também surfar um pouco, né, do benefício das pessoas quererem se cuidar e trazer elas para melhora de hábitos e para aqueles suplementos que realmente fazem sentido.
Claro. Boa, vamos falar de alguns temas mais gerais, assim, né? Que estão, acho que estão na moda, enfim, mas são bem relevantes, enfim. Reposição hormonal, né? Principalmente mulheres, né? Enfim. Como é que você vê isso? Tem riscos?
Tem super riscos. A gente já caminhou por diversos momentos. Vamos olhar para a mulher, que acho que faz sentido, né? A mulher já viveu diversos momentos. Os maiores problemas da mulher começam na menopausa. E aí a gente tem que, só ao tomar cuidado diante de sintomas da menopausa, que essa mulher não tenha alto risco de câncer, especialmente câncer de mama, né? Então, para proceder a uma reposição hormonal, então a mulher tem muito sintoma ali de menopausa, muito calor, muita sudorese, perda aí de interesse, de libido. A gente deve repor, fazer a reposição hormonal nessa mulher, apesar de que às vezes nem é o geriatra a pessoa que acaba fazendo mais isso, porque elas têm ali o seu ginecologista, seu endócrino, que pode fazer. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão de risco de câncer, mas que isso pode ser controlado, né? Assim, você tem hoje estudos genéticos que você pode fazer, que minimizam. Então, assim, não tem motivo para uma mulher que tem sintomas de menopausa não buscar ajuda para reposição hormonal, desde que feito de maneira ética e coerente, né? Por outro lado, a gente vê as pessoas usando reposição hormonal sem ter sintomas de menopausa. E aí é um pouco mais questionável, né? Para manter estética, para manter beleza. É questionável porque muitas vezes isso é feito sem se olhar outros riscos, né? Então, por exemplo, alto risco de desenvolver osteoporose. Às vezes você pode dar uma reposição hormonal para uma mulher sem muitos sintomas, né, da menopausa, porque ela tem um alto risco de desenvolver osteoporose ou tem já uma osteoporose instalada, e você dá a reposição hormonal, você previne a piora da osteoporose. Então, isso é um bom motivo para você fazer. Agora, eu já recebi mulheres na idade ali da menopausa ou perimenopausa incomodadas, que receberam uma prescrição aleatória de reposição hormonal, mas sem ter ido para o médico solicitar isso, né? Como se fosse assim, toda mulher precisa de reposição hormonal. Não é uma realidade, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que existem as indicações mais formais, sintomas que merecem ser tratados, e contraindicações, claro, como toda a medicina, né? Medo a gente não precisa ter, porque hoje a medicina oferece muita informação para a gente não ter medo. Ou seja, eu estou fazendo, mas aqui eu estou cuidando para que esse risco seja minimizado. No homem, existe uma questão ainda pior do que na mulher, eu acho, que é da associação da testosterona com virilidade, né? Só que a testosterona, ela é um hormônio muito volátil, né? Ou seja, que a produção, ela oscila bastante, e ela oscila conforme sono, conforme descanso, cansaço, conforme hábitos de vida. Então, o que a gente vê muitas vezes? Aquela pessoa que tem péssimos hábitos de vida, ganha peso, cansado, perde libido e tal, e chega no médico e fala, olha, está acontecendo tudo isso, eu queria melhorar. E aí você dosa a testosterona dá baixa. Por quê? Porque maus hábitos diminuem o valor da testosterona. Aí o médico vem com uma ideia brilhante, já sei, é a sua testosterona, então vamos repor. Só que aí você repõe a testosterona e aquela pessoa não deixa de comer bobagem, não dorme melhor, não vai fazer atividade física. Então o que ela faz? Ela só ganha risco, né? Diferente da doença hipogonadismo, que é a doença do envelhecimento, onde realmente existe uma queda na produção de testosterona, e aí a indicação de reposição, ela existe e deve ser feita, né? Tem outros padrões de reposição hormonal que acontece, que é o atleta de alto desempenho, que está envelhecendo ali e quer melhorar o desempenho dele. E aí ele, às vezes, busca um médico que vai lá e, equivocadamente, e repõe a testosterona. Qual é o problema? O problema é que a curto prazo os riscos são pequenos. Então, o médico que repõe não é o médico que vai tratar a complicação dele daqui 20 anos. E eu falo, o médico que não vê a complicação do que ele faz, ele se convence muitas vezes de que aquilo é o melhor a ser feito. Porque ele vê o cara voltando falando, doutor, tô ótimo. Ele fala, tô brilhando.
Acertei, né?
Tá brilhando, acertei, né? A gente parte do pressuposto que ele tem convicção de que aquilo que ele está fazendo é bom, né? Porque se ele não tivesse, aí ele é mau caráter, né? Ou né, péssimo profissional, bandido, eu ousaria dizer. Mas é isso, ele vai ter complicações cardiovasculares, de próstata, de aumento de incidência de câncer, de tromboses, aumento de hipertensão, aumento de musculatura cardíaca, hipertrofia de ventrículo. Então, isso aqui vai demorar anos para isso acontecer. Então, reposição para doses suprafisiológicas de testosterona em quem não precisa tem os seus riscos e o benefício momentâneo não suplanta os riscos, especialmente se a gente pensa em longevidade.
Boa. Tem alguma revolução na geriatria assim, que está acontecendo, que está na academia e que talvez ainda não tenha ganhado a grande imprensa, coisas, tendências assim, que você começa a ver e que te superanimam assim, para os próximos anos?
Eu acho que a maior, o que é mais interessante do ponto de vista geriátrico, e não é só geriátrico, talvez, seja o que a gente chama ali de uma medicina de precisão, né? Uma medicina personalizada que leva muito em consideração questões genéticas. Acho que a gente está avançando a ponto de, muito, muito em breve, eu não olhar para o Daniel como eu olho para a população. Eu olhar o Daniel primeiro baseado nos genes que ele tem e depois na população. Eu acho que essa talvez seja o grande olhar, né, que a gente está vivenciando e que acho que em breve a gente vai ter... Né, em breve.
Mas não é mainstream ativo. Ainda. Isso
não,
toma
não
um
acho
tempo
que é mainstream.
Ainda.
Eu acho que toma. O que eu acho que acontece, assim, pelo menos na minha expertise ali, na minha prática do dia a dia, é que eu acho que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas olhem cada vez mais para a medicina do estilo de vida, né, e olhar para os melhores hábitos possíveis. E do mesmo jeito que você gere a sua empresa mensalmente olhando, né, os custos, o lucro e os indicadores, eu acho que as pessoas estão se apoderando de olhar para os seus indicadores de saúde. Então, mensurar o sono, mensurar a atividade física, mensurar a alimentação, mensurar metabolismo, né? E eu acho que essa é a grande revolução que a gente vê hoje na medicina, porque a partir do momento que você dá o mesmo valor para o seu corpo que você dá, né, para o seu trabalho ou para as coisas que você se dedica na sua vida, é meio caminho ali andado.
É bacana, é bacana.
Para você ter sucesso.
Bora. Agora eu vou te fazer umas perguntas pessoais aqui. O pessoal sempre tem curiosidade. Conta um pouco da tua rotina, assim, faz esporte, como é que é teu dia, enfim.
Eu sempre gostei muito do esporte, eu sempre fiz, né, muita atividade física, eu de criança, natação, futebol, com 7, 8 anos eu fixei mais no tênis, que acho que foi o grande esporte que eu joguei ali até os 17, treinando ali diariamente, competindo ali em nível paulista, brasileiro, assim, mas nunca também fui o melhor, então eu acabei não despontando. Mas é o meu esporte aí que eu gosto. Com 18, aí parei um pouquinho para estudar, para entrar na faculdade. Na faculdade eu consegui retomar um pouco do esporte, muito estimulado pelas competições universitárias, entre as faculdades de medicina, que me estimulavam. Mas eu confesso que quando acabei a faculdade e entrei na residência, eu tive um hiato que foi mais difícil, né? Uhum. Então, entre ali os 24 e 25 e os 35, vai, podemos dizer assim, eu fazia esporte, mas eu estava muito aquém do que eu fazia. né, muito aquém do que eu gostaria de fazer. Então, eu fazia duas vezes na semana, às vezes aproveitava mais os finais de semana do que propriamente os dias de semana. Isso
Deu
foi
para corrigir.
melhorando. Eu confesso que isso foi melhorando. Por quê? Porque você vai começar a progredir na tua carreira e você começa a entender que essa progressão na carreira muitas vezes tem um custo e que você não quer pagar esse custo de saúde. Né? Eu não ganhei peso porque acho que eu tenho um bom metabolismo e tal. Eu consegui me manter mais ou menos assim estável em termos de valores, de medidas, de metabolismo e tal. Mas aí eu entendi que a atividade física, para mim, quase uma terapia, assim, né? Que é o que me equilibrava. E aí eu fui desenhando a minha carreira, entre outras coisas, para abrir espaço para atividade física. E eu falo que hoje, com 46, eu faço mais atividade física do que eu fazia,
com 25.
Talvez dos 18 até a minha idade de hoje, né? Então, eu faço alguma coisa quase todo dia, então é 5 a 6 vezes na semana atividade física. Consigo fazer um pouco de tudo, um pouco aeróbico, pelo menos 2 vezes musculação, de preferência 3, e continuo jogando tênis. E eu falo, poder discutir saúde e envelhecimento no meu dia a dia me traz mais percepção da necessidade de eu manter esse cuidado. Então, eu olho com mais carinho para minha dieta, tenho os meus momentos de falha, óbvio, mas olho com mais carinho para minha dieta, me alimento melhor, busco mais, né, ingesta mais rica em proteica, tomo creatina, né, tomo, né, suplementos proteicos para ajudar nessa minha reposição. Tento dormir bem, graças a Deus, isso é uma coisa que eu durmo fácil, então fico mensurando meu sono, durmo pouco um dia, tento compensar no dia seguinte. Então eu tento fazer essas buscas que no final das contas eu estou todo dia orientando, porque é isso, não faz muito sentido eu orientar da mesa para lá e não olhar para
e não viver.
Eu tento buscar isso na melhor maneira possível.
Qual o melhor conselho que você já recebeu de alguém?
Eu estou na fase de que o melhor conselho eu acho que eu me considero uma pessoa de sorte, né? Assim, do ponto de vista de vida, de carreira, né? Eu posso me considerar de família, de bases, né? Assim, eu tive, né? Apesar de, né, nunca ter sido nenhum milionário, eu sempre tive tudo, nunca me faltou nada. Então, eu acho que ultimamente os meus melhores conselhos vêm um pouco dessa gestão de tempo, né? Então, tentar aprender um pouquinho mais a dizer não, tentar, às vezes, priorizar a minha saúde, minha família e não só o trabalho. Como médico, isso ainda é um desafio diário. Mas eu acho que essa tem sido as minhas principais conselhos que eu tenho tentado seguir com 46. Eu acho até que...
Né, é que tá bom.
Que eu comecei cedo ali, né?
Quais são os 3 livros fundamentais na tua vida até agora?
Dá pra falar uns 15?
Não.
Eu gosto de esporte, então o primeiro livro que me chamou muito a atenção e que guia muito a minha vida é a biografia do Agassi, do André Agassi. Depois teve todas essas biografias dos outros tenistas, que são bárbaras, mas a do Agassi ela me tocou por um motivo específico. Porque eu era fã do Agassi, eu sou da geração que viu o Agassi jogar, então eu comprava os lencinhos da Nike... Uhum. Shorts jeans com lycra por baixo, sabe assim? Eu adorava ver ele jogar, ia jogar que nem ele, não sei o quê. E aí quando eu li, sei lá, eu devia ter meus 17 anos ali, a biografia dele, mais ou menos, eu tomei um grande susto quando eu vi o quanto a carreira dele foi penosa, né? Assim, o quanto ele não gostava de fazer o que ele estava fazendo, mas ainda assim ele fazia porque tinha que ser feito, e de que, apesar disso, em nenhum momento ele se arrepende, né? Assim, obviamente. Né? Então, isso acho que foi um divisor de águas na minha vida. Olha, nem sempre você vai fazer o que você gosta, então, de preferência, se você puder, melhor, mas quando você não fizer o que você gosta, faça bem feito, porque, né, isso em algum momento vai te fazer bem, né? Então, mesmo que você passe um tempo da sua vida fazendo algo que você não gosta, lá na frente você não vai se arrepender de ter feito bem feito. Então, por isso eu gostei muito dele. Um dos primeiros livros na medicina, não é um livro médico, mas ele conta um pouco de medicina, que me chamou muita atenção, que eu gosto, ele chama Mortais.
Ah, Atu Gawande, né?
Atu Gawande. Eu acho esse livro fantástico. Por quê? Primeiro porque ele vem de um cirurgião, né? Ele é um cirurgião. E o estímulo para escrever o livro sobre muito da geriatria dos Estados Unidos ali na década de 80 e tal, vem da experiência de um cirurgião, que costuma ser um médico mais objetivo, né, e tal, descrevendo o envelhecimento do pai, né, e as dificuldades. Tal. Então isso para mim, como geriatra, como médico, foi divisor de águas, eu acho, sabe? Então,
o livrão.
E me mostrou muito diferença de medicina nos Estados Unidos e aqui, né, essa distância entre a medicina de lá e daqui. E o mais recente, vai, que eu gosto de citar, eu acho que é Factfulness, do Hans Goblin, se não me engano. Ele tem ele nem a tradução para o Brasil é Factfulness, né? Ele fala como na história da humanidade as pessoas muitas vezes são pessimistas em falar do futuro da humanidade, e aí ele passa o livro inteiro dando fatos estatísticos do porquê a gente não tem por que ser tão pessimista em relação à raça humana, né? E do quanto a gente já melhorou, apesar de existir inúmeros problemas, né? E para mim ele é um livro muito legal porque ele muda um pouco o foco do que a gente vive hoje, né? Tá acabando com o planeta, a gente só faz tudo errado, não vai sobrar ser humano, a gente está destruindo o nosso planeta. Claro que tem muita coisa errada, mas ele fala um pouco o quanto a gente evoluiu como...
Já foi mais errado, né?
Exatamente. E aí um olhar positivo, mas eu podia dar alguns outros, mas esses acho que são que me marcaram, né? Assim,
boa. Marcelo, última pergunta, cara. O que você gostaria de saber aos 20 anos que você só soube muito mais tarde na sua vida?
Eu queria poder ter o olhar de envelhecimento e longevidade que eu tenho hoje com 20 anos. Eu sei que é pedir demais, porque às vezes a gente não tem maturidade para isso, mas o que, que acontece assim? Essa idade entre os 20 e os 40 é a idade onde a gente não pensa em saúde. O homem saudável, ele não enxerga a necessidade de autocuidado, se ele não tem nenhum grande problema de saúde, né, obviamente. Então, a pessoa saudável entre 20 e 40, ele não olha para a saúde. E mais entre os 30 e 40, certamente, você já começa a manifestar muitas vezes as primeiras
sinais, né,
de doenças crônicas, que são as doenças, as principais mazelas ali. Então, se eu hoje com 20 eu soubesse o que eu sei, vai, com 46, em termos disso, talvez eu ia ter abrido mão ali de, né, de não ficar tão distante de bons hábitos, né? Talvez eu ia ter me esforçado mais para fazer mais atividade física, eu ia talvez ter me alimentado um pouco melhor, ia ter mantido os cuidados que eu tinha entre os 13 e os 18, porque eu fazia muita atividade física e era legal ter esses cuidados, e eu acabei abandonando um pouco. Assim, olhando um pouco ali para o meu lado médico, eu acho que é o que eu faria de diferente, né? Assim, o que eu gostaria de saber ali, que talvez teria mudado um pouquinho o andar da carruagem, mas...
A vida vai, né? A vida tá boa.
Temos tempo.
Aliás, essa é muito boa, né? Porque, putz, a gente sempre acha que não, vai acabar... Não, cara, tem tempo, tem muito tempo. Dá pra fazer muita coisa, assim, né? Tem muito ato, assim, né? Marcelo, Cara, muito obrigado, uma gratidão enorme aí por você estar estreando aqui. Espero que quem está ouvindo a gente chegou aqui até o fim, né, do programa, esteja gostando, acompanhe a gente em todas as redes sociais, canais, YouTube, todos os lugares de podcast. Se você gostou desse programa, compartilha, manda para os amigos. É uma iniciativa realmente para a gente fazer algo melhor para todos nós. E semana que vem tem mais. Até a próxima. Muito obrigado.
Um abraço.